Nos anos 80, um gênero já consagrado internacionalmente chegou ao Brasil, o rock. Em pouco tempo, ele entrou na lista de mais pedidas às rádios nacionais. As bandas tinham um perfil rebelde, com letras que questionavam a sociedade. Titãs, Os Paralamas do Sucesso, Legião Urbana e Barão Vermelho resistiram aos obstáculos do mercado fonográfico ao longo dos anos 90 e hoje são consideradas bandas imortalizadas. Renato Russo, vocalista do Legião Urbana, morreu em 1996. A banda, formada também por Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, parou de tocar logo após o falecimento do músico. Músicas como Pais e Filhos, Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, Será e Faroeste Caboclo continuam a tocar nos rádios de antigos fãs e nos iPods de jovens que foram conquistados pelas letras do trio.
Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard.
No caso do Barão Vermelho, o vocalista Cazuza saiu em 1985, um pouco antes de morrer em 1990. Apesar do desfalque, mesmo sem tocar nas rádios e ganhando o rótulo de banda maldita, ganhou o público roqueiro e foi convidado a tocar no Rock in Rio de 1985. A participação do Barão no festival eternizou o grupo não só pelo público cantando todos os versos das canções, mas também por ter sido no dia do fim do regime militar no Brasil, 15 de janeiro de 1985. Para comemorar, Cazuza colocou o Barão Vermelho para tocar pro dia nascer feliz.
Estamos, meu bem, por um gris no dia nascer feliz. É. O mundo inteiro acordar e a gente dormir.
Nas quatro bandas do B-Rock, como o movimento foi rotulado, as letras com enfoque político eram destaque nos álbuns. Os integrantes cresceram na ditadura, inseriram nas composições a ira sufocada da geração dos anos 70. Foi o momento em que o jovem começou a falar para o mundo e, principalmente, para o jovem. Poucos se sentiam representados pela música brasileira e buscavam influências no cenário internacional. Para Sérgio Brito, vocalista e tecladista do Titãs, a explosão do rock ocupou um lugar vazio no cenário musical e chamou atenção principalmente pelos temas tratados.
Naquela época era uma circunstância, né? Eu acho que o rock que se fazia no Brasil ainda não tinha muito espaço e eu acho que não tinha muita música para jovem. Então acho que isso acabou preenchendo essa lacuna e também eu acho que pelo fato de tratar temas pouco usuais que faziam sentido naquela época, falando da sociedade, acho que aquilo teve uma empatia muito grande com as pessoas que viveram naquele momento. Então acho que tudo isso contribuiu e na verdade virou uma onda. Eu acho que o rock brasileiro nos anos 80 era talvez o gênero mais popular de música que se fazia no Brasil. Eu acho que foi um momento de explosão dessa história que a gente acha que tinha uma carência dessa linguagem.
Nesse momento surge então a geração Coca-Cola.
Somos filhos da revolução, somos o que é ser religião, somos o futuro da nação, geração.
Na voz de Renato Russo, o termo influenciou o rock dos anos 80. Em 1986, os Titãs, já famosos pela canção Sonífera Ilha, lançaram o álbum Cabeça Dinossauro. As letras não poupavam as maiores instituições da sociedade, como a família, a igreja e o Estado.
Dizem que ela existe pra proteger, eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia.
No começo da carreira, em 1982, a banda Titãs era composta por 9 integrantes. Nos shows, os músicos apresentavam um visual extravagante, com penteados e ternos que chamavam a atenção. Desde o início, muitas rádios recusaram colocar as músicas não só do Titãs, mas das quatro bandas no ar. Porém, de acordo com o jornalista Arthur Dapieve, autor do livro B-Rock, as rádios não prejudicaram as bandas, e o tom político das canções foi um dos maiores motivos do sucesso.
Naturalmente, mesmo aquilo que não era visto como rock político, era rock político. E aí você tinha música que você queria cantar na passeata, queria cantar em casa, relacionamento, porque te dizia uma coisa que a geração anterior já não estava conseguindo dizer por tantas metáforas. E ao mesmo tempo facilitou também a venda, né, porque houve um congelamento de preços em 86, que fez com que muita gente passasse a consumir coisas que não consumia. E o gênero musical que estava em voga naquela época era o rock, então as vendas do rock em 86 são estratosféricas.
A quarta banda, e não menos importante, para o rock dos anos 80 é os Paralamas do Sucesso. O trio, formado por Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni desde o início, está completando 30 anos de carreira em 2014. Também lembrada como uma das melhores bandas a se apresentar no Rock in Rio de 1985, os Paralamas do Sucesso se tornaram, ao longo dos anos, populares não só no Brasil, mas também na América Latina. Para João Baroni, baterista do Paralamas do Sucesso, a explosão da banda teve uma pitada de sorte, persistência e talento.
Os Paralamas tiveram muita sorte, né, de emergir num cenário muito, muito efervescente ali. E as gravadoras estavam muito claras de como o rock brasileiro estava conseguindo atingir, né, um público específico e tal. O resto a gente pode explicar aí, contabilizar alguma coisa assim que vai além dessa coisa mais oportunista, né, da gente estar ali. O fato do Herbert ser reconhecido como um dos grandes letristas, né, do rock brasileiro. São vários fatorezinhos, várias encruzilhadas que foram se apresentando aí na nossa frente e a gente teve a sorte de seguir apostando no que a gente acreditava.
Em 1984, Óculos dos Paralamas e Sonífera Ilha dos Titãs disputavam o topo das paradas de sucesso. Enquanto isso, o Barão Vermelho participava do filme Bete Balanço, nome de uma das músicas da banda. O longa, além de ter a trilha sonora composta por Cazuza, foi o que influenciou, anos depois, a produção dos filmes Rock Estrela e Rádio Pirata. Ainda em 1984, o Legião Urbana gravava o primeiro álbum homônimo, que entrou na lista dos 100 melhores discos de música brasileira da revista Rolling Stone. O produtor do Legião Urbana, Mailton Bahia, afirma que a identidade das bandas de rock nos anos 80 era diferente de tudo que as gravadoras e produtoras já tinham trabalhado. Essa identidade, para Mailton, foi aceita quando viram que o custo seria positivo.
Mas nesse caso, Titãs, Legião, esse pessoal do rock, o pessoal que tinha o que dizer e as próprias gravadoras não estavam preparadas para esse tipo de artista. Então, havia uma certa liberdade no estúdio para que se desenvolvesse essa identidade. Também, o custo era barato para esses artistas, porque você não pagava músicos de fora. Eles próprios eram os artistas.
De acordo com Mailton Bahia, as quatro bandas do B-Rock tocavam de maneira sincera, mostrando o que estavam sentindo no momento. Assim, quem ouvia as músicas e prestava atenção nas letras percebia que era um som verdadeiro. Esse fator pode ter sido um dos motivos para o Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs e os Paralamas do Sucesso ganharem credibilidade. Com o fim da ditadura, a quebra de paradigma na música foi um fator decisivo para a cena nacional. Para Mailton, o novo jeito de fazer música criou uma estética que ele mesmo, depois de anos de experiência, teve que estudar para aprender.
Na verdade, não era prioritário esse virtuosismo, isso não era necessário. Nem... O que era importante era achar um som que fosse coerente com as músicas que eles faziam e com a maneira como eles cantavam aquelas músicas. Ou seja, o próprio, eu costumo de som sujo. O foco ali era manter um som sujo, mas o som sujo no bom sentido, o som imperfeito. Porque a letra e a maneira como eles cantavam falavam das imperfeições do mundo, falavam das imperfeições das relações, da política, falava do mundo como ele é. E o mundo como é não é limpinho, não é clínico. Eu tive que desaprender de como eu fazia para tentar junto com eles uma estética e uma linguagem sonora e tecnológica para viabilizá-los dentro daquilo que eles se propunham a fazer.
A nova estética com o som sujo não era feita apenas de guitarras elétricas, vozes fortes e baterias acústicas. Dentro de cada música havia uma poesia que contava uma história. No caso de Faroeste Caboclo, de Legião Urbana, a música de 9 minutos virou filme em 2013. Os Titãs, na canção Marvin, cantam a história de um garoto que vê o pai morrer aos 13 anos de idade e começa a pensar no que vai ser de seu futuro. Os Paralamas e o Barão Vermelho também têm músicas literárias, como nas canções Bilhetinho Azul e Melô do Marinheiro.
Marvin, agora é só você e não vai adiantar chorar. Eu fiz o meu melhor e o seu destino.
canção que comprova a literatura no rock é Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. A música conta a história de duas pessoas muito diferentes que se apaixonam. A composição já virou filme e foi utilizada em uma campanha publicitária da operadora Vivo, no ano em que Eduardo e Mônica completou 25 anos. Para Arthur da Pieve, a união dos integrantes nos grupos certos pode ser considerada sorte. Os compositores das bandas eram não só apaixonados por música, mas também por literatura, o que fez com que os versos fossem bem elaborados.
Eu acho que essas quatro bandas, né, Paralamas, Titãs, Legião e Barão Vermelho, são mais bem sucedidas na época e também o legado é maior, porque elas são junções felizes de personagens. Então você tem uma conjunção ali de ter gente egressa de uma cultura ainda muito literária, que faz com que as letras, o pensamento, as entrevistas, quando eles fazem tudo, façam todas muito sentido.
Mas a literatura inserida nas canções não influenciou somente entre as quatro bandas. De acordo com Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni Cavadão, grupo de rock também formado nos anos 80, o alto nível das músicas do B-Rock exigia que as outras bandas não deixassem os fãs do gênero se decepcionarem.
No caso, acho que influenciou a mim, mas toda uma geração, na medida com que nós buscamos, como compositores, fazer músicas cada vez melhores. Porque não era uma coisa assim na época, um dia a gente ouvia, pô, você já ouviu a nova música do Paralamas? Olha só que bonita a letra que o Eric fez. Pô, é porque você não ouviu ainda do Legião, 9 de 9 minutos ali e tal, uma história incrível do Faroeste. É claro que pensava assim, precisa fazer sempre músicas melhores. E eu acho que grande contribuição foi sempre fazer com que o nível estivesse sempre lá em cima. E a gente sempre buscasse fazer músicas com o nível lá em cima.
Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília.
Com o fim da década de 80 e a chegada dos anos 90, as quatro bandas que estavam no auge das carreiras começaram a ter alguns problemas. O maior de todos, que pode ter ocasionado diversas discussões entre os integrantes, é a crise econômica no Brasil. Para controlar a inflação, as medidas tomadas desde o governo Fernando Collor desestimularam o consumo interno. Assim, o mercado fonográfico brasileiro teve uma baixa significante nas vendas. Os Titãs, em 1989, vendeu 220 mil cópias do álbum O Blask Blom, feito com parceria com Liminha, produtor musical e baixista da banda Os Mutantes. O sexto disco tinha uma levada mais pop eletrônica e, mesmo saindo dos padrões Titãs, foi considerado pela revista Bis o vinil mais bem produzido até aquele ano. As músicas O Pulso e Flores se tornaram referências da produção e também são tocadas nos shows até hoje. Porém, em 1991, a crise econômica bateu na porta do estúdio da banda e fez com que os Titãs produzissem sozinhos o sétimo disco. O resultado do Tudo ao Mesmo Tempo Agora não agradou nem aos fãs nem aos integrantes. O cantor e compositor Arnaldo Antunes deixou o grupo no mesmo ano para seguir carreira solo.
Raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa.
Em 1993, o Titãs lançou Titanomaquia. Mesmo com as vendas modestas, o álbum chamou atenção pela produção de Jack Endino, que produziu discos para o Nirvana e Soundgarden. Em 1995, os boatos eram de que os Titãs estavam prestes a se separar. Porém, para acabar com a fofoca, a banda lançou um disco Domingo, voltando com um som mais pesado. Na faixa Brasileiro, chegou a fazer parceria com Sepultura, que colocou um toque de heavy metal no histórico. Ainda sem conseguir se recuperar da crise, em 1997 o Titãs aceitou participar do Acústico MTV, onde havia passado Barão Vermelho e Legião Urbana, e anos depois passaria os Paralamas do Sucesso. O CD e DVD gravados no show mostraram um novo lado do grupo de até então 7 integrantes, mas não foram suficientes para recolocar a banda na lista de mais pedidas. Apesar disso, o vocalista Sérgio Brito afirma que mesmo com a saída de alguns integrantes, o Titã soube se adaptar ao momento histórico para continuar tocando até hoje.
A gente nunca pensou em parar por causa disso. Trabalha mais fazendo shows, enfim. A venda de disco também nunca foi o nosso sustento. Então, eu acho que a gente soube se adequar aos tempos, saber se adaptar. É, não pode ficar parado, tem que inventar novas maneiras e maneiras de lidar com isso.
Homem que mata, capitalismo selvagem. A vida.
vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos.
Outra banda que teve apoio da MTV, importante emissora para quem vivia de música na época, foi os Paralamas do Sucesso. No começo dos anos 90, o trio gravou um disco com o guitarrista do Queen, explodiu na Argentina. Com as vendas baixíssimas, os Paralamas começam a se reerguer e voltam a aparecer na imprensa com o VMB, premiação musical realizada pela MTV, e também com a era dos videoclipes. Em 1995, o DVD ao vivo intitulado Vamos Bater Lata fez sucesso por causa da música que misturava rock e reggae, Uma Brasileira.
Rodas em sol, trovas em dó, uma brasileira, uma forma inteira,
Além disso, os Paralamas do Sucesso voltavam a mostrar força de uma música crítica. A canção Luiz Inácio 300 Picaretas quase foi censurada pelo deputado federal Bonifácio Andrada por falar sobre os casos de corrupção em Brasília.
Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou.
São 300 picaretas com anel de doutor.
Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei.
Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou.
Para João Baroni, apesar do sucesso dos Paralamas em 1995, o mercado fonográfico influenciou na queda das vendas não só pela crise econômica, mas também pelas gravadoras se sentirem obrigadas a renovar o material.
O rock tinha meio uma hora marcada, né? E o mercado fonográfico em geral era muito fugaz, né? Era muito fogo de palha, eles queriam descobrir a nova moda e ao mesmo tempo o Brasil estava passando por essa formatação, né, da classe média, do poder aquisitivo e tudo. Então, depois do rock veio a lambada, depois veio o axé, depois veio o pagode, depois veio o sertanejo, e isso foi ocupando um pouco esse espaço mais de emergência, de lucro, que as gravadoras sempre quiseram, né? Eles acabaram apostando mais nessa monocultura mesmo, né, do que dar retorno econômico. E aí acho que se deixou muito de diversificar a produção musical.
Enquanto isso, o Legião Urbana entrava na década de 90 com o maior número de hits por CD, após o lançamento do álbum Quatro Estações. Não era difícil ligar o rádio e escutar as músicas Pais e Filhos, Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto e Meninos e Meninas. Porém, em 1991, Renato Russo descobre que é soro positivo e começa a passar por uma fase difícil na doença, além do alcoolismo. Assim, parecendo esquecer toda a boa fase que havia acabado de passar, o Legião lança em 1993 o álbum O Descobrimento do Brasil. As 14 faixas do CD não deixavam a crítica política e social de lado, mas também transbordavam tristeza, como se já soubessem o que aconteceria 3 anos depois. Em 1996, o líder da banda não resiste ao tratamento da AIDS e faz com que Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá coloquem um ponto final na história do Legião Urbana e sigam em carreira solo. Antes da morte de Renato, a banda lançou a canção Música Ambiente, uma espécie de homenagem ao artista de Brasília.
Se um dia fores embora, te amarei em mais do que esta hora.
A única banda que passou pelos anos 90 sem grandes dificuldades foi o Barão Vermelho. Apesar de estar sem o vocalista Cazuza na banda há 5 anos, foi eleita a melhor banda de 1990 pela revista Bis. Em 1991 e 1992, no comando de Frejá, o Barão foi vencedor do prêmio Sharp de melhor conjunto de rock e melhor banda do Hollywood Rock. Apesar da fase boa, após a 3ª edição do Rock in Rio em 2001, o grupo decide dar uma pausa na carreira e desenvolver projetos pessoais.
Baby, escuto o galo cantar, a aurora dos nossos tempos, não é hora de chorar, amanheceu o pensamento, o poeta está vivo com seus moinhos de vento.
Durante os anos 2000, o Barão Vermelho passou a maior parte da década sem tocar. Em 2005, se reuniram para o DVD MTV ao vivo, com a voz de Cazuza em algumas canções. A gravação rendeu disco de ouro ao grupo, que só voltou a se reunir em 2012 para comemorar os 30 anos de banda. O álbum Barão Vermelho, de 1982, foi relançado com as faixas inéditas. Agora, a banda continua parada e sem previsão de volta.
Por você, conseguiria até ficar alegre. Pintaria todo o céu de vermelho. Eu teria mais herdeiros que um coelho.
Outra banda que deixa saudade aos fãs que gostam de ir aos shows é o Legião Urbana. Após terminar em 1996, em 2011, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá foram convidados para participar do Rock in Rio e tocar junto com a Orquestra Sinfônica Brasileira. O show no Palco Mundo, o maior do festival, foi um tributo ao trabalho dos anos 80. Em 2012, ano em que o Legião completaria 30 anos, os músicos se reuniram para um segundo concerto tributo. Nesse, quem assumiu o microfone foi o ator Wagner Moura.
Eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê.
Ainda nativo, os Paralamas do Sucesso tiveram um início de século diferente e agitado. Em 2001, o vocalista e guitarrista Herbert Viana sofreu um acidente de ultraleve, sendo obrigado a viver na cadeira de rodas. Porém, a banda volta logo após a recuperação de Herbert e lança o disco Longo Caminho. O álbum vendeu 300 mil cópias e incentivou a produção do disco Uns Dias ao Vivo, em 2004. O CD teve participações de Dado Villa-Lobos, do Legião Urbana, Nando Reis e Paulo Miklos, do Titãs, e Roberto Frejá, do Barão Vermelho.
Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro.
Em 2009, os Paralamas do Sucesso entraram na internet e colocaram um disco inédito inteiro para download. O álbum Brasil Afora foi o último lançamento da banda. Em 2014, o grupo comemora 30 anos de carreira com documentário no canal Bis. Também está fazendo turnê pelo Brasil de ponta a ponta e lançando CD e DVD pelo Multishow. De acordo com o baterista João Baroni, os Paralamas do Sucesso não pensam em descansar agora. E o objetivo é abrir um novo ciclo para a banda.
Daqui a pouco a gente está com uma coleção de músicas novas para fazer um trabalho novo. A gente vai soltando as músicas, vai colocando material inédito também dentro do show. Mas a gente está na estrada, olhando para frente, querendo ir além, né, de onde a gente já foi. Enfim, vamos em frente aí que, como o Herbert fala, vamos abrir outros ciclos de 30 anos aí, né?
Dos quatro grupos de rock dos anos 80, a outra banda que continua na estrada é o Titãs. Em 2001, o guitarrista Marcelo Fromer morreu após ser atropelado, e Nando Reis deixou o grupo alegando estar abalado com as mortes de Fromer e Cássia Eller, grande amiga dos músicos. No entanto, em 2002, o Titãs lança o álbum A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, e volta a aparecer na lista de músicas das mais pedidas. A canção Epitáfio faz com que a banda fique com a agenda cheia, ganhe diversos prêmios e, enfim, volte ao sucesso.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer.
Com a banda Todo Vapor, o Titãs lançou pela MTV mais um álbum com letras críticas à política nacional. Em 2007, Titãs e Paralamas se juntaram para comemorar 25 anos de carreira das duas bandas. A parceria rendeu o DVD juntos e ao vivo.
Ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual, oh, 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 oh.
Em 2009, o baixista Branco Melo dirigiu o filme sobre a banda intitulado A Vida Até Parece Uma Festa, eleito melhor filme documentário do ano no VMB. No mesmo ano, a banda lançou o álbum Sacos Plásticos, com produção de Rick Bonadil. O CD rendeu o maior número de videoclipes em um lançamento. Apesar do sucesso, em 2010, o baterista Charles Gavan deixa o grupo alegando ser difícil envelhecer em uma banda de rock. Em 2014, o Titã surpreende com o lançamento de Yengatu, indicado ao Grammy Latino. A banda volta a falar de temas polêmicos, como se fosse uma homenagem ao álbum Cabeça Dinossauro, de 1986. Algumas músicas podem ser consideradas até mesmo atualizações das faixas. A canção Fardado, do 14º álbum, lembra a Eterna Polícia, assim como as canções Senhor e Igreja.
Você também é explorado, fardado, você também é explorado, aqui, você também é explorado, fardado.
Para o colunista Arthur da Pieve, Yangatu mostra como o quarteto Tony Bellotto, Sérgio Brito, Paulo Miklos e Branco Melo continua vivo e surpreendente.
Então, um disco muito violento, tão violento quanto aquele, só que feito por senhores de 50 anos de idade, o que é incrível, né? Com aquela energia. Eles ainda têm a dizer, coisas a dizer, se sentiram mobilizados a dizer algo. O fato de serem os anos 80 não tirou o vigor criativo.
De acordo com Sérgio Brito, o Yangatu fez com que os Titãs voltassem ao que tem de melhor. Para o vocalista, quem quer continuar fazendo música não pode se dar o conforto de achar que já fez tudo o que podia.
A gente tem um plano imediato que é fazer um DVD dessa turnê, o Yangatu, que tem um disco importante também, que resgatou uma sonoridade que a gente não experimentava há algum tempo, e continuar. Eu acho que é assim que funciona uma banda que quer se manter viva. Você tem que continuar trabalhando, continuar tendo barato no que você faz, ter inquietação artística. Eu acho que tudo isso é satisfatório do ponto de vista pessoal e também é o que faz você durar, você se manter relevante.
Com tantos conflitos e reviravoltas, as quatro bandas de rock dos anos 80 se tornaram eternizadas no Brasil. Mesmo que Barão Vermelho e Legião Urbana tenham acabado, as músicas sobrevivem e podem ser consideradas eternizadas. Para Mailton Bahia, produtor dos álbuns mais premiados do Legião Urbana, o modo como as bandas dos anos 80 foram pensadas é que faz com que as músicas não sejam esquecidas, até mesmo as de bandas que já pararam de tocar.
Nos anos 80, naquela época até então, você tinha uma coisa que chamava de investimento a médio e longo prazo. Ou seja, você tinha um tempo para o artista se desenvolver e construir essa tal da identidade. Essa construção da identidade é uma construção que eu digo de dentro para fora, e não de fora para dentro como se faz hoje, que é aquela coisa marqueteira.
A alma artística é outro fator que Mailton acredita ter influenciado para a eternização das músicas. Para o produtor musical, a força para se expressar é como se fosse uma renovação do músico.
Eu acredito em quem tem essa alma artística, nessas pessoas que não estão fazendo a música só para aparecer, só para mostrar de fama. São aquelas pessoas que fazem a música porque tem uma necessidade gigantesca de dizer qual é a visão que elas têm do mundo. São pessoas que não conseguem falar isso através da palavra, da retórica. Só conseguem dizer o que elas realmente sentem do mundo. Quando você tem a coragem de dizer qual é a sua visão do mundo, você sempre vai ser novo.
Após três décadas, o rock brasileiro continua sempre em frente, como diria Renato Russo em uma das músicas do Legião. Do vinil para o CD, do CD para o iPod e do iPod para a eternidade, as quatro bandas dos anos 80 renovaram o cenário artístico. E, ao que tudo indica, continuarão conquistando novos fãs, com ou sem lançamentos. Isabela Giantomaso para o Estação Pilha.